Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América nesta terça-feira, 21 de maio de 2024. Hoje, aqui na capital americana, neste momento estão 26 graus, o céu está limpo e o sol a brilhar. O microfone na primeira meia hora está Ana Guedes, a produção é do Jaime Faria, o nosso engenheiro de som é o Nick Ivanov. E vamos aqui aos títulos das notícias internacionais. Secretário de Estado americano condena pedido de prisão de dirigentes israelitas. Quarenta pessoas mortas em ataque de rebeldes na Nigéria, o governo anunciou a libertação de centenas de reféns. A nossa primeira meia hora é centrada em Angola, onde se continua à espera de uma data para as eleições autárquicas.
Vamos realizar as autarquias com calma, com cuidado e no momento certo. Corridas podem estragar o trabalho que já tem sido feito.
Quem detém a maioria no Parlamento pede que as autarquias sejam efetivadas.
João Lourenço recusa convite para participar em conferência de paz convocada pela Ucrânia.
O presidente aproveitou uma conversa telefónica que teve com o presidente Zelensky no sentido de reafirmar a posição de Angola.
Vamos também abordar a dívida de Angola e o dinheiro que pode estar exatamente no lixo. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens. Mas para já vai ficar convosco o Sérgio Nhambi com as notícias do mundo.
O secretário de Estado americano Anthony Blinken disse hoje que os Estados Unidos permanecem bastante preocupados com as ações militares israelitas na cidade de Rafah. Ao mesmo tempo, contudo, Blinken rejeitou a decisão dos procuradores do Tribunal Penal Internacional de pedirem mandados de captura contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Yoav Gallant. Falando numa audiência do Comitê de Relações Exteriores do Senado, Blinken classificou a medida como uma decisão profundamente equivocada que complicaria as perspectivas de chegar a um acordo de cessar-fogo para alcançar um acordo de cessar-fogo assim que é. O procurador do Tribunal Penal Internacional anunciou na segunda-feira que pediu a publicação de mandatos de captura para Netanyahu e Gallant, juntamente com três líderes do Hamas em Gaza, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade relacionados. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, emitiu um comunicado apelidando de vergonhoso o pedido de mandados de prisão contra ele e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, feito pelo procurador do Tribunal Penal Internacional. Hoje, tropas terrestres e aeronaves israelitas estiveram envolvidas em combate em Rafah, no sul de Gaza, enquanto as tropas também combatiam militantes do Hamas no centro e norte de Gaza, disseram os militares. Por outro lado, autoridades israelitas apreenderam hoje uma câmara e equipamento de transmissão da agência de notícias Associated Press, no sul de Israel, acusando a mesma de violar a proibição que impuseram à televisão Al Jazeera. A denúncia foi feita pela Associated Press, que tem um canal de satélite em Qatar, entre os milhares de clientes que recebem transmissões de vídeo em direto da agência. Homens armados em motocicletas mataram cerca de 40 pessoas na noite de segunda-feira num ataque a uma vila no centro-norte da Nigéria, uma região regularmente abalada por conflitos de terra, mineração e intercomunitários, anunciaram as autoridades na terça-feira. Bandidos armados em motos invadiram a aldeia de Zurak, no distrito eleitoral de Wasse, disparando tiros e queimando casas, disse por telefone o comissário de informação do distrito. Esta região é conhecida pelas suas significativas reservas de estanho, zinco e chumbo, onde investiram empresas nigerianas e estrangeiras. Entretanto, centenas de reféns, na maioria crianças e mulheres, mantidos em cativeiro pelos extremistas do Boko Haram no nordeste da Nigéria, foram resgatados de um enclave florestal e entregues às autoridades, informou o exército. Os 350 reféns tinham sido mantidos na floresta de Sambisa, um esconderijo do grupo extremista que lançou uma insurreição em 2009, disse o major-general Ken Shigbu, um oficial sênior do exército nigeriano, enquanto os apresentava às autoridades em Borno, onde se situa a floresta. As 209 crianças, 135 mulheres e 6 homens pareciam exaustos com as suas roupas gastas, segundo a agência de notícias Associated Press. Algumas das raparigas tinham bebês que se acredita terem nascido de casamentos forçados, como acontece frequentemente com as vítimas femininas que são violadas ou forçadas a casar com os militantes enquanto estão em cativeiro. O exército disse que os reféns foram resgatados durante uma operação militar que durou um dia inteiro na floresta de Sambisa. Pelo menos 15 jovens trabalhadoras morreram hoje no Egito e 3 estão desaparecidas depois de um mini autocarro ter caído de um ferryboat no Rio Nilo devido a uma falha técnica, disseram as autoridades. A viatura que transportava 26 jovens, com idades entre os 17 e os 25 anos, para a quinta onde trabalhavam, estava num ferryboat que fazia a travessia na zona de Moshahat El Kanater, na província de Gizé. De acordo com a fonte, as forças de segurança, com a ajuda da população, conseguiram resgatar várias jovens, incluindo 2 feridas, que foram levadas ao hospital. Posteriormente, o Ministério da Saúde precisou que tinham sido resgatadas com vida 8 jovens. Forças russas iniciaram a primeira fase de exercícios que envolvem treino prático na preparação e uso de armas nucleares não estratégicas, informou na terça-feira o Ministério de Defesa russo. O presidente Vladimir Putin ordenou os exercícios no início deste mês.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar por falar sobre as autarquias locais que em Angola continuam por realizar. A Igreja Católica, através de um dos seus bispos, vem alertar sobre a necessidade das autarquias passarem à realidade, para ajudar a tirar Angola do que considera ser a inércia em que se encontra. O Manuel José foi ouvir as maiores forças políticas do Parlamento e também analistas. Manuel José.
O clero da Igreja Católica, Dom José Manuel Imbamba, alertou recentemente numa entrevista a um jornal da capital que, e passamos a citar, há compromissos que não devem ser adiados continuamente. É necessário pôr-se em marcha a vontade expressa na Constituição, na realização das autarquias, para que o país não se estagne à mercê de uma inércia paralisante. Estávamos a citar o bispo católico Dom José Manuel Imbamba. Mas afinal, há ou não compromisso das forças que decidem sobre estas questões? Recentemente, o presidente da República considerou que a questão das autarquias não dependia de si, mas da Assembleia Nacional, para mais tarde o Conselho de Ministros, dirigido por si, ter aprovado e enviado ao Parlamento a proposta de lei que falta para completar o pacote legislativo sobre as autarquias. A UNITA, maior partido na oposição, representado na Assembleia Nacional, diz que o prolado da Igreja Católica tem razão sobre esse assunto. Faustino Mumbica é o responsável pelas questões eleitorais da UNITA.
Mais do que falta de compromisso, estamos diante de uma postura que tem exercício de poder político como um fim em si mesmo. Os que optaram pela via de matriz comunista, que utilizam a miséria, utilizam as dificuldades económicas e sociais para manterem os cidadãos cada vez mais reféns, esses estados onde se enquadram, por exemplo, Angola.
O MPLA, membro, professor universitário, Israel Bonifácio, pede calma.
Quem trouxe a baila este processo é o partido no poder, desde o processo constitucional até efetivamente o processo político. Quem tem medo não aprova as leis. É mais uma falácia no sentido de se fazer desconfiar da população. Vamos realizar as autarquias com calma, com cuidado, e no momento certo, corridas podem estragar o trabalho que já tem sido feito.
E de fora, o que pensam os analistas? António Ventura é jurista, especialista na matéria.
Quem detém a maioria no Parlamento mantém-se num regime político centralizado, concentrado e impede que as autarquias sejam efetivadas, uma vez que uma das consequências da implementação do regime autárquico, obviamente, partilha do exercício do poder governativo, tem receio de descentralizar o poder.
Aleixo Sobrinho é investigador do Instituto de Desenvolvimento e Democracia.
Esta
falta de compromisso. Mostra que as lideranças africanas, na sua maioria, não estão preocupados com o desenvolvimento e bem-estar das pessoas. Se nós irmos à casa de todos os dirigentes desse país, vai ver que tem um jardim em casa, na Talaspanga, a serventia, tem aquelas coisas. Mas ele não está preocupado com o bem comum na rua. Onde eu, cidadão, quero passear um bocadinho um jardim e estar com a minha família, eu não consigo fazer isso. As autarquias iriam vir resolver esse problema sim. Essas pessoas que vão governar esse país não têm uma noção do que é ter um país.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O presidente angolano declinou o convite do seu homólogo da Ucrânia para participar na Cimeira sobre a Paz na Ucrânia, que se realiza nos dias 15 e 16 de junho na cidade suíça de Burgenstock. Numa nota publicada no Facebook nesta terça-feira, a Presidência da República informou que João Lourenço foi hoje convidado pelo presidente Volodymyr Zelensky para participar na Cimeira sobre a Paz na Ucrânia. Fim de citação. No entanto, o chefe de Estado agradeceu ao presidente ucraniano pelo convite, mas, e citamos, por razões calendárias, não poderá participar, acrescentava a nota. A Voz da América falou com o investigador e especialista em relações internacionais, Osvaldo Mubuco, que fez a segunda leitura desta decisão de João Lourenço.
Temos a discutir qual é o posicionamento do Estado angolano face ao conflito russo-ucraniano. E é de domínio público que Angola tem um posicionamento claro quanto a esta matéria, que tem estado a apelar da necessidade de se invocar os meios pacíficos de resolução de conflito para o deferimento daquilo que tem sido o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E também é de domínio público que, na perspectiva do Estado angolano, a Rússia deve dar o primeiro passo para aquilo que pode ser o processo de paz. E vimos em outros momentos em que a Rússia anexou as quatro províncias da Ucrânia, o Estado angolano condenou ao nível das Nações Unidas, ou votou favorável à condenação a nível das Nações Unidas, e o discurso oficial do Estado angolano tem estado a andar na perspectiva que não pode existir povo subjugado. Claramente, se o presidente João Lourenço fosse para esta cimeira, teria um maior simbolismo político e também de apoio daquilo que tem sido a posição do Estado angolano face ao conflito russo-ucraniano. Mas ainda assim, o presidente aproveitou uma conversa telefónica que teve com o presidente Zelensky, no sentido de reafirmar a posição de Angola face a este conflito, e penso que este reafirmar do facto do presidente João Lourenço demonstra claramente a posição de Angola face a essa questão.
Recorde-se que o primeiro-ministro Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, já confirmou a sua participação na Cimeira da Paz na Ucrânia. É 1:13 da tarde aqui em Washington. Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português nesta terça-feira, 21 de maio de 2024. O ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, disse que, como resultado de um recente acordo assinado com os credores chineses, o país está a beneficiar de muitas mais centenas de milhares de dólares do que se previa, João Santa Rita.
O recente acordo assinado durante a visita do presidente João Lourenço à China previa que Angola beneficiasse de cerca de 200 milhões de dólares pela redução dos pagamentos para a conta de garantia da dívida, a chamada escrow account. Mas José de Lima Massano disse que, na verdade, isso é bastante mais elevado. Falando à margem de uma conferência sobre as perspectivas económicas de Angola, o ministro afirmou que o país recebeu o triplo dessa quantia e isso permitiu que, na gestão da dívida pública angolana, o governo tivesse tido a capacidade de honrar o pagamento de dívidas com fundos próprios. Isso, disse ele, leva à libertação de mais recursos da economia para apoiar o setor privado. Lima Massano notou, contudo, que, embora do lado da economia os sinais do alívio já sejam visíveis, o impacto na vida das pessoas, e citamos, não se dá de um dia para o outro. Recentemente, a ministra das Finanças, Vera Davos, confirmou ao jornal inglês Financial Times que o Banco de Desenvolvimento da China tinha concordado em libertar fundos que mantinha como garantia de um empréstimo de vários milhares de milhões de dólares de Angola. A governante afirmou que a decisão do Banco da China iria libertar esses fundos e permitiria a Angola ter acesso a entre 150 a 200 milhões de dólares mensalmente, evitando assim a necessidade de se reestruturar a dívida angolana. A China é o principal credor de Angola, com 17 mil milhões de dólares americanos de dívida, representando cerca de 27,4% da dívida governamental. Com o acordo, reduz-se o volume da reserva de garantia, a escrow account, constituída pelo excedente entre o fornecimento de petróleo e o valor necessário para o serviço dessa dívida, cujo calendário se mantém inalterado. A ministra Vera Dado adiantou hoje, em declarações citadas por vários órgãos de informação angolanos, que o acordo prevê uma renovação de 12 em 12 meses, permitindo ao Tesouro angolano reduzir a reserva de garantia. Angola vai também pagar mais rapidamente a dívida, já que sempre que o preço do barril de petróleo estiver acima dos 60 dólares, o Estado angolano pode fazer pagamentos adicionais. Hoje, o petróleo Brent estava a ser negociado a cerca de 80 dólares o barril.
Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português. É neste momento 1:16 da tarde aqui em Washington. Nós continuamos a transmitir em onda curta nos 17.655, 12.080. Não esqueça, estamos também na onda média nos 1.530. Estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Esperamos que continue connosco a Voz da América em português.
Arranca já na sexta-feira em Kigali, no Ruanda, a quarta edição da Liga África de Basquetebol, o BAL. E nesta edição, pela quarta vez, está lá a equipa angolana do Petro de Luanda, que inicia a sua campanha no sábado contra o Monastir da Tunísia, um adversário bem conhecido do Petro. Nós vamos acompanhar estes jogos do Petro, o primeiro contra o Monastir no sábado, a partir das 13 horas de Luanda, meia hora antes do jogo se iniciar às 13h30 de Angola. O segundo jogo vai depender de quem será o adversário, mas nós iremos manter os ouvintes informados. Vamos estar no ar nos 17.675 kHz e nos 15.580 kHz. E vamos contar com a presença do jornalista angolano Joaquim Clemente, que nos vai fazer os relatos e informar-nos sobre as últimas do BAL, do Petro e do basquetebol. Juntos a nós, juntos à Voz da América, para acompanhar a campanha do Petro de Luanda, no BAL.
E aproveitamos para anunciar que na próxima sexta-feira nosso programa de televisão África Agora vai falar da afirmação de África e também da questão do pagamento ou não de reparações pela escravatura. O nosso convidado é o José Gonçalves. Esperamos que se junte a nós na próxima sexta-feira para mais uma edição do África Agora. E continuamos aqui com as nossas reportagens. Na semana passada, aliás, o governo angolano descobriu que há dinheiro na sucata, no plástico abandonado, nas caixas que já ninguém quer. Mas há quem quer isso no estrangeiro e Angola quer fazer dinheiro desse lixo. Teodoro Albana explica.
Os Ministérios do Ambiente e do Comércio e Indústria de Angola rubricaram recentemente um decreto executivo conjunto para a implementação do decreto presidencial número 235/18, que fixa a quota anual de resíduos considerados não perigosos a exportar pelo país. Pretende-se, entre outros, com a medida, diminuir a poluição ambiental provocada pelo descarte indevido de resíduos. Entre os produtos a exportar, já a partir deste ano, constam produtos como papel ou cartão e plásticos, sucata ferrosa e não ferrosa, vidro, óleo vegetal usado, bateria seca e outros. Pouco se sabe do negócio da exportação de resíduos, seus operadores, sua importância e o peso na balança comercial em Angola. O engenheiro ambiental Ivan Elton Pires reconhece mérito no diploma que abre uma janela para Angola entrar no mercado internacional de resíduos, mas chama a atenção para a inexperiência do país na matéria.
Há muita estrutura à volta que tem que ser desenvolvida para que esse setor e essa cadeia de valor possa se estabelecer sem, no futuro, trazer ainda mais problemas. Refiro-me especialmente à garantia da transparência no processo de implementação e construção das diferentes estruturas e infraestruturas necessárias para que isso funcione, mas também no desenvolvimento das estratégias e dos meios de se evitar que haja monopólios. Né?
O diploma persegue igualmente a obtenção de divisas com a exportação de resíduos. O economista Altino Silvano vê na efetivação do diploma uma oportunidade de Angola diversificar as fontes de financiamento da sua economia em contexto difícil.
Que não venha a aumentar as barreiras administrativas para os agentes económicos que estão à partida disponíveis para operar neste setor. E se isso é verdade, também por um lado, eu penso que esse decreto vai trazer aqui as questões ligadas à vandalização dos bens públicos, porque de um tempo para cá temos vindo a assistir à excessiva vandalização dos bens públicos, de algum material ferroso que é exportado ilegalmente. Pensamos que esse instrumento poderá eliminar todos os erros anteriormente cometidos.
Questionada a abordar sobre o referido diploma, a ministra do Ambiente, Ana Paula do Carvalho, disse recentemente que o mercado de destino vai depender das solicitações, mas que o objetivo é exportar os resíduos com menor consumo em Angola.
Tem é que estar dentro daquelas quantidades que foram estipuladas, porque não podemos exportar e depois ter déficit local de matéria-prima. E para isso é essencial que haja também a recolha seletiva.
O diploma prevê também o combate à exportação ilegal de resíduos e o estímulo à reutilização, reciclagem e à valorização dos resíduos no país. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Página esportiva, hoje vamos começar com o basquetebol africano, a Liga África de Basquetebol. Petro do Luanda parte hoje para Kigali, no Ruanda, local que conhece bem, porque é o quarto ano consecutivo que Petro está lá, sempre com a missão de tentar ganhar este título, o que ainda não aconteceu. Um segundo lugar, um terceiro lugar, um quarto lugar, só falta o primeiro. Petro tem o seu primeiro jogo já no sábado contra o Manastir da Tunísia, que a equipa angolana bem conhece, porque já se defrontaram em edições anteriores. Petro entra nesta competição com um novo treinador, Sérgio Valdeomilos, que se mostrou contente com o contrato do americano Nicholas Faust, que já esteve a trabalhar com outros jogadores desde há duas semanas. Valdeomilos foi citado como tendo dito que a tarefa de encontrar bons jogadores para reforçar o Petro para esta competição não tem sido fácil porque, nesta altura, disse ele, ninguém quer jogar em Angola. Ora bem, não explicou porquê. Mas por essa razão, continuou, fomos incapazes de trazer um posto com qualidade para reforçar a posição dos cinco. Nicola Fausto junta-se ao compatriota Market Cummings. O treinador do Petro disse ainda que todos sabem que ganhar o Bal não será fácil. Portanto, 8 equipas em jogo e depois, de acordo com os resultados desta primeira eliminatória, a disputar sexta e sábado, temos os quartos de final no domingo e segunda-feira. Meias finais na quarta-feira, a final é no sábado, dia 1 de junho. A Voz da América vai acompanhar os jogos do Petro do Luanda em direto. Ainda no basquetebol, agora aqui para os Estados Unidos, para a NBA, onde hoje se iniciam as finais das duas conferências, com o primeiro jogo da Conferência Leste entre o Indiana e o Boston. Amanhã, Dallas contra o Minnesota para a Conferência Oeste. São finais de conferência, que são uma surpresa. Minnesota é a primeira vez em duas décadas que venceu uma eliminatória dos playoffs. Indiana está numa final da conferência pela primeira vez em 10 anos e ninguém poderia adivinhar que isso ia acontecer este ano. Portanto, estrelas como Steph Curry, LeBron James, Nikola Jokic, todos de fora. Como diria o outro, estrelas, muitas vezes, não fazem constelação. E agora ao futebol, para notar um jogo do campeonato italiano ontem, em que Bolonha e Juventus, em luta pelo terceiro lugar no campeonato, ontem estiveram frente a frente e deu-se algo de sensacional. Bolonha a ganhar por 3-0 até aos 75 minutos e depois e o Ventus marcou 3 golos no espaço de 8 minutos. Incrível, sensacional. As duas equipas estão empatadas no terceiro lugar, com a mesma pontuação, Bolonha à frente por diferença de golos. Juventus entrou para este jogo no meio de grande instabilidade. O treinador Max Allegri tinha sido despedido na sexta-feira devido a incidentes registados no final da Copa de Itália, que o Juventus ganhou. Allegri foi expulso e depois do jogo, apesar da sua equipa ter ganho, andou à pancada com árbitros, jogadores de outras equipas e jornalistas. Perdeu o emprego. Ainda no futebol, a assinalar que o alemão Toni Kroos, do Real Madrid, anunciou que se vai reformar no final da época, após o Euro, que se inicia em junho. Grande jogador, Kroos deverá ainda participar pela seleção alemã na Taça das Nações Europeias, o Euro, como eu disse. Quem vai lá estar também é Cristiano Ronaldo, CR7, que está no Euro pela sexta vez. Tem 39 anos de idade, é o capitão de Portugal. Não é o mais velho da seleção portuguesa, o mais velho é o defesa Pepe, do Porto, tem 41 anos de idade e ainda é duro, é. Por outro lado, há um jogador da seleção portuguesa com 19 anos. Podia ser filho de Pepe. Ronaldo tem o recorde de golos em competições internacionais, 128, e a revista inglesa Fofotu 442 revelou uma lista do que considera ser os 100 maiores jogadores da história do futebol europeu, e Ronaldo surge no primeiro lugar com Johan Cruyff, da Holanda, e Franz Beckenbauer, da Alemanha, a terem o lugar 2 e 3. O luso-moçambicano Eusébio também está na lista.
Na semana passada, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, fez um balanço muito positivo dos 3 anos de governação do seu segundo mandato. Em entrevista à Voz da América, João Santos Luiz, o presidente da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, ao CID, diz que o governo atual não tem dado resposta aos problemas do país.
O governo tem feito as moucas das nossas sugestões. Para nós, esta governação, os 3 anos de governação, não satisfaz. O país podia estar muito melhor, podíamos estar com um ambiente de negócio muito mais pujante, não temos, porque o ambiente de negócio, infelizmente, tem, portanto, está, infelizmente, a atravessar por momentos difíceis em termos de acesso a financiamento, em termos dos custos operacionais bastante elevados, estou a me referir aos custos de contexto, temos um setor primário da economia que não funciona, ou então funciona com muita dificuldade. Um setor, portanto, um setor primário que inclui a agricultura, a pesca e a pecuária. Nós temos muitas unidades hoteleiras no país, mas nós não, internamente não estamos a criar as condições para que este setor primário da economia consiga fornecer efetivamente, portanto, os produtos àquelas unidades hoteleiras, pelo menos em 30% a 50%.
Era João Santos Luiz, o presidente da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática de Cabo Verde. É 1:28 da tarde aqui em Washington, D.C. Convosco continua a Voz da América e a emissão vespertina em português. Daqui a pouco eu vou dizer bye-bye na apresentação. Vamos deixar-vos com o Amâncio e o Miguel aqui sentado ao meu lado. Esperamos que continue connosco.
São 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América, que é transmitida a partir de Washington, D.C. No som, o Nick Ivanov. A realização é de Jaime Faria. As notícias serão com Ana Guedes. Eu sou o Amancio Miguel. Bem-vindo e boa escuta a esta emissão de 21 de maio. Nas notícias, o secretário de Estado americano condena pedido de captura de dirigentes do Israel. 40 pessoas mortas em ataque de rebeldes na Nigéria e o governo anunciou libertação de centenas de reféns. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Estamos na internet em www.voaportugues.com. A nossa emissão está também disponível através de vários conteúdos no Facebook, no X e no Instagram e também no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Se quiser também receber os vários conteúdos, assim sim, da Voz da América, também pode subscrever à nossa página do WhatsApp, que é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta e de seguida Ana Guedes e as notícias do mundo.
O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse hoje que os Estados Unidos permanecem bastante preocupados com as ações militares israelitas na cidade de Rafah. Ao mesmo tempo, contudo, Blinken rejeitou a decisão dos procuradores do Tribunal Penal Internacional de pedirem mandatos de prisão contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, decisão que considerou profundamente equivocada, que complicaria as perspectivas de chegar a um acordo sobre as negociações para alcançar um acordo de reféns e um cessar-fogo. O procurador do Tribunal Penal Internacional pediu a publicação de mandatos de captura para Netanyahu e Gallant, juntamente com três líderes do Hamas em Gaza, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O ministro da Defesa, Gallant, emitiu um comunicado apelidando vergonhoso o pedido de mandatos de captura contra ele e o primeiro-ministro Netanyahu, feito pelo procurador do Tribunal Internacional. Hoje, entretanto, tropas terrestres e aeronaves israelitas estiveram envolvidas em combates em Rafah, no sul de Gaza, enquanto as tropas também combatiam militantes do Hamas no centro e norte de Gaza, disseram os militares. Por outro lado, as autoridades israelitas apreenderam hoje uma câmara e equipamento de transmissão da agência de notícias Associated Press, no sul de Israel, acusando a agência de violar a proibição que impuseram à televisão Al Jazeera. Homens armados em motocicletas, isto na Nigéria, mataram cerca de 40 pessoas na noite de segunda-feira em ataque a uma vila no centro-norte da Nigéria, uma região regularmente abalada por conflitos de terra, mineração e intercomunitários, anunciaram hoje as autoridades. Esta região é conhecida pelas suas significativas reservas de estanho, zinco e chumbo, onde investiram empresas nigerianas e estrangeiras. Entretanto, centenas de reféns, na maioria crianças e mulheres mantidos no cativeiro, pelos extremistas do Boko Haram, no nordeste da Nigéria, mais precisamente na floresta de Sambisa, foram resgatados e entregues às autoridades, segundo informou o exército. Forças russas iniciaram a primeira fase de exercícios que envolvem treino prático da preparação e uso de armas nucleares não estratégicas, segundo informou o Ministério da Defesa russo. O presidente Vladimir Putin ordenou os exercícios no início do mês devido ao que a Rússia disse ser declarações militantes de autoridades ocidentais que, segundo ele, criaram ameaças à segurança da Rússia. Os exercícios envolvem forças de mísseis no distrito militar do sul da Rússia, que fica adjacente à Ucrânia, e também inclui partes da Ucrânia que a Rússia controla agora. A Bielorrússia, onde a Rússia afirmou no ano passado que estava a colocar armas nucleares estáticas, também estará envolvida nos exercícios, afirmaram os dois países. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, optou por não testemunhar no seu julgamento criminal, levando a sua defesa a uma rápida conclusão e abrindo caminho para que os jurados iniciem deliberações na próxima semana. Trump, de 76 anos, declarou-se inocente de 34 acusações de falsificação de contabilidade por esconder pagamentos a uma atriz de filmes pornográficos que teve alegadamente uma ligação sexual. Os promotores dizem que os registros alterados encobriram violações da lei eleitoral e da legislação tributária. O juiz Juan Merchan disse que os jurados retornariam na próxima terça-feira para ouvir os argumentos finais, com as deliberações provavelmente começando no dia seguinte. O primeiro-ministro eslovaco Roberto Fico foi submetido a novos testes hoje no abdómen, onde foi atingido por 4 tiros na semana passada. Está consciente e comunicativo, isto segundo os médicos que o trataram. O vice-primeiro-ministro Robert Kalinak disse no domingo que a vida de Fico não estava mais em perigo imediato, embora a sua condição ainda fosse muito grave para que ele fosse transferido para um hospital na capital Bratislava. E por último, pelo menos 15 jovens trabalhadores morreram hoje no Egito. 3 estão desaparecidos depois de um mini autocarro ter caído de um ferryboat no Rio Nilo devido a uma falha técnica, segundo disseram as autoridades locais.
E depois das notícias, obrigado Ana Guedes, vamos agora ao espaço de reportagem. Antes, uma nota da Guiné-Bissau. Neste país, o ministro do Interior e da Ordem Pública responsabilizou o secretário de Estado e da Ordem Pública pela gestão das ações policiais durante a manifestação popular do passado sábado, dia 18, em Bissau e algumas localidades do interior do país, que culminou na detenção de cerca de 93 pessoas. Ao ser questionado pela imprensa, Bote Kandé disse que o secretário de Estado é a única pessoa que pode falar sobre o que realmente aconteceu no sábado em Bissau. A Voz da América tentou falar com o secretário de Estado da Ordem Pública, José Carlos Monteiro, mas não reagiu. A Liga Guinense dos Direitos Humanos informou já que foram libertados 84 dos 93 detidos pelas forças de segurança, mas o coordenador da Frente Popular, Armando Lona, continua detido. Foram também colocados em liberdade 2 jornalistas, mas há informações de que 1 profissional da imprensa continua detido. 13:37 aqui em Washington, D.C. Em Moçambique, ou melhor, uma notícia relacionada a Moçambique. Os 3 suspeitos de conduzir um fracassado golpe de Estado na República Democrática do Congo, 2 cidadãos americanos e 1 congolês, Christian Malanga, que liderou o movimento, detém 1 conjunto de empresas mineiras registradas em Maputo e Chimoio, em Moçambique. A empresa registrada em Chimoio tinha um endereço inexistente. Reporta André Catueira.
Colin Duz, natural da Califórnia, portador de passaporte norte-americano, e Benjamin Polun, natural de Maryland, também nos Estados Unidos da América, residiam no bairro de Alto Maé, no centro da cidade de Maputo, enquanto que Christian Malanga, congolês, vivia nos Estados Unidos da América, portador de passaporte emitido pelo Eswatini, onde viveu como refugiado e tinha negócios com a família real. Ambos tinham negócios em Moçambique e em Eswatini, ligados à atividade mineira. Boletins da República, consultado nesta terça-feira 21 pela Voz da América, indicam que Coli Duce, Benjamin Polun e Christian Malanga eram sócios da Bantu Mining Company, uma empresa envolvida em atividade mineira, criada em julho de 2022. Em abril do mesmo ano, Duce, Polun e Malanga abriram a CCP Mining Solution, em que cada um controlava 33,33% das ações igualmente envolvidas em atividades mineiras. Os 3 também registaram a Global Solution Moçambique, que já tinha sido fundada em 2019 na Eswatini, onde Malanga controlava 55% contra 45% de Polun. A firma registrada em Chimoio, província de Manica, em setembro de 2022, atua na área de mineração, construção civil, segurança, educação e saúde. Em declarações à Voz da América, Seferino Caíto, do Departamento das Relações Públicas do Cartório Notarial de Manica, confirmou a existência das empresas e uma investigação da Voz da América, o domicílio que consta do registro, constatou que ela não está domiciliada no endereço. Aliás, a rua referida no endereço não existe na toponímia de certo testemunho.
Aqui a nível do cartório, normalmente nós fazemos as escrituras, quer por cotas unipessoal ou então de muitos sócios. muito pouco fazemos sociedades anónimas, mas o certo é que esta empresa foi constituída aqui a nível do cartório, como dizia antes, no dia 21 de setembro de 2022. As partes, normalmente, quando é assim, fazem-se aqui ao cartório, ou as devidas identificações, a reserva de nome, e a nosso nível cabe, naturalmente, fazer o documento que se chama de escritura pública para a constituição de sociedade. O objeto da empresa consta do artigo 3º, que é a mineração, segurança, construção civil, educação, saúde, pesca, agricultura e prestação de serviços e outros conexos.
O jurista Sérgio Duque lamenta que as entidades legais tenham deixado escapar a obrigação de conhecer o domicílio destes, anotando que o Estado moçambicano precisa se distanciar do incidente.
Sim, o Estado moçambicano tem que se distanciar, mas ao mesmo tempo era preciso fazer qualquer coisa para evitar que no futuro situações dessa natureza existam.
Nascido em 1983, na então República do Zaire, Christian Malanga teria morrido durante a tentativa do golpe de Estado, segundo a imprensa congolesa. Os homens armados também invadiram a residência do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças da RDC, num ataque que deixou pelo menos 3 mortos, 2 polícias encarregadas da segurança do político e um agressor. Durante a madrugada do fracassado golpe de Estado, o ativista da diáspora congolesa Christian Malanga, que afirma ser um ex-militar, publicou vários vídeos ao vivo na sua página do Facebook, mostrando um grupo de homens armados em uniforme militar no Sagão e nos jardins do Palácio da Nação, a residência oficial do presidente Félix Tshisekedi. Em Washington, ontem, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que Christian Malanga não é cidadão americano e não confirmou que seja residente. Quanto aos 2 cidadãos americanos, ele afirmou que não se podia pronunciar por motivos de privacidade. A União para a Democracia e Progresso Social, partido no poder na RDC, anunciou uma marcha em repúdio da tentativa de golpe de Estado. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, condenou veemente a tentativa de golpe de Estado ocorrida 19 de maio. Ainda não houve qualquer reação do governo moçambicano sobre as movimentações dos 3 implicados no país. A Voz da América contactou a Embaixada dos Estados Unidos em Maputo para comentários, mas continuamos a aguardar uma resposta. Falou-vos de Chimoio, André Catoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André, e daqui de Washington, a emissão vespertina da Voz da América dá continuidade. Na semana passada, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, fez um balanço muito positivo dos 3 anos de governação do seu segundo mandato. Em entrevista à Voz da América, João Santos Luís, presidente da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, o partido UCID, diz que o governo atual não tem dado respostas aos problemas do país. O presidente do 3º partido representado no Parlamento aponta uma política fiscal inimiga de investimentos, letargia no setor primário da economia, inexistente política de transporte e poucas respostas aos problemas da diáspora. Ele conversou com o Álvaro Lúcio Andrade.
O governo tem feito as moucas das nossas sugestões. Para nós, esta governação, os 3 anos de governação, não satisfaz. O país podia estar muito melhor, podíamos estar com um ambiente de negócio muito mais pujante, não temos, porque o ambiente de negócio, infelizmente, tem, portanto, está, infelizmente, a atravessar por momentos difíceis em termos de acesso a financiamento, em termos dos custos operacionais bastante elevados, estou a me referir aos custos de contexto. Temos um setor primário da economia que não funciona, ou então funciona com muita dificuldade, um setor, portanto, um setor primário que inclui a agricultura, a pesca e a pecuária. Nós temos muitas unidades hoteleiras no país, mas nós não, internamente não estamos a criar as condições para que este setor primário da economia consiga fornecer efetivamente, portanto, os produtos àquelas unidades hoteleiras, pelo menos em 30% a 50%. O governo ignora o poder local, não, digamos, não criando as condições para que tenhamos uma verdadeira descentralização de poder, para que as ilhas possam desenvolver todas as suas potencialidades, para que as ilhas possam ter autonomia de pensamento e autonomia de desenvolvimento. Na imigração, como pode perceber, aqui nos Estados Unidos, temos alguns problemas que têm vindo a arrastar desde muito tempo e que o governo ainda durante os 8 anos de governação não conseguiu resolver. Estamos a referir à situação de transporte. A política de transporte no país não existe. A conectividade entre as ilhas é muito deficiente. Temos também uma política fiscal que é uma política inimiga do investimento. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos há cabo-verdianos que já estão cá desde há muito tempo e que têm alguma capacidade de financiamento e de implementação de projetos no país. Mas, devido à política de fiscal existente no país e que não é, que consideramos que não é amiga do investimento, esses imigrantes enfrentam muitas dificuldades, portanto, em colocar, digamos, o investimento forte nas ilhas.
Era o presidente da União Cabo-Verdiana Independente Democrática, o CID, João Santos Luís, que falou com o Álvaro Lúcio Andrade. Inundações históricas varreram o sul do Brasil no início deste mês, destruindo tudo o que encontraram a caminho. As enchentes ceifaram mais de 150 vidas e deixaram mais de 500 mil pessoas deslocadas. Cientistas atribuem esta devastação sem precedentes a uma confluência de várias condições meteorológicas, todas influenciadas pelas alterações climáticas.
Parece que um tornado atingiu este bairro de Cruzeiro do Sul, uma pequena cidade no sul do Brasil, não muito longe da fronteira com a Argentina. As inundações causaram esta devastação, varrendo casas, edifícios e sinais de vida em questão de dias. Marcos Pereira é um morador da cidade.
Seria uma cidade. Era uma cidade do Passo de Estrela, sabe? Era uma cidade, tinha asfalto, tinha clínica ali, tinha um açougue ali, tinha um armazém, sabe? Era uma cidade. Isso aí ficou devastada. Terminou tudo.
A destruição é semelhante noutras cidades da região. Depois que as enchentes atingiram neste mês o sul do Brasil, matando mais de 150 pessoas e forçando mais de 500 mil brasileiros a deixarem suas casas. Algumas áreas receberam até 10 vezes mais a quantidade normal de chuva. Elisete Petri veio ver o que sobrou da casa onde morou por mais de 40 anos. A professora aposentada encontrou o telhado no quintal e a porta da frente alojada numa árvore a mais de 100 metros de distância.
Às vezes até pode ser uma covardia a gente não querer ver isso, mas é muito complicado, é triste. Uma história que fica aí, que nem disse a minha filha, foram muitos, muitos momentos bons que a gente passou aqui.
Ela mora em Arroio do Meio, uma pequena cidade que ficou isolada por muitos dias após as enchentes. Isso porque a principal ponte que liga a cidade às outras maiores da região também foi destruída. Os cientistas atribuem esta devastação sem precedentes a uma confluência de condições meteorológicas ligadas às alterações climáticas. O governo brasileiro afirma que muitas áreas não podem ser reconstruídas devido ao aumento do risco de eventos climáticos extremos. Egon e Edir Paller dizem que decidiram sair antes mesmo da decisão oficial ter sido tomada. A casa deles é uma das poucas que restam, mas todo o resto desapareceu.
É complicado, sabe, né? Porque o cara tem uma vivência aí a vida inteira, que nem eu trabalhei ali no costume, 45 anos e tudo. Né? Eu sinto, sabe, né? Mas o senhor vai fazer o quê? Ah, é difícil de decidir, é difícil de fazer a coisa certa.
A distribuição é vasta e generalizada. Os moradores daqui parecem estar cientes de que levará anos até que a vida volte ao normal, se é que isso poderá acontecer.
E agora o espaço reservado à política americana com João Santa Rita, que nos conta aqui com algumas sondagens indicando que o presidente Joe Biden, nas intenções de voto para as eleições de novembro, está em queda. O presidente americano procura apoio de afro-americanos, tal como disse, é a política americana com João Santa Rita.
O presidente Joe Biden esteve nos últimos dias envolvido numa ofensiva eleitoral junto de votantes afro-americanos. Biden deu entrevista às estações de rádio viradas para a população afro-americana, falou sobre a decisão dos anos 60 de se acabar com a discriminação nas escolas, visitou aqui em Washington o Museu de História Africano-Americana e falou na cerimónia de graduação de uma universidade tradicionalmente afro-americana, a Morehouse College. Isto depois de várias sondagens indicarem uma queda no apoio desse eleitorado. Uma sondagem do jornal New York Times revelou que 22% do eleitorado afro-americano diz que irá votar por Trump em 6 dos estados considerados vitais. Nenhum candidato republicano ganhou mais de 12% do eleitorado afro-americano na história das eleições. A cadeia de televisão Fox teve uma sondagem que diz que há uma queda de apoio de Biden entre esse eleitorado de 8% em relação às eleições anteriores. Há que dizer que esses números indicam claramente que a esmagadora maioria do eleitorado afro-americano continua a apoiar Biden. Mas essa queda de apoio, em grande ou menor escala, pode ser ainda determinante em eleições que, a julgar por essas sondagens, vão ser extremamente renhidas, com diferenças percentuais estaduais, em alguns casos, de menos de 1%. Qualquer queda de um eleitorado é, portanto, de importância vital. A campanha de Biden disse não acreditar nas sondagens, mas Mario Parker, um jornalista afro-americano da agência Bloomberg, disse que isso não é verdade.
If anything, what you just ran down in terms of his schedule over the past week shows that he does believe the polls. Given that they are a snapshot in time, the fact that he's done such extensive research...
Se há que acreditar em algo, é que o calendário da sua campanha, que você acabou de descrever, mostra que ele acredita nas sondagens. O facto de eles terem feito estudos para os seus eventos mostram que acreditam nessas sondagens. E falar com eleitores negros vê-se que algumas dessas coisas são bem verdade. A inflação é a raiz disso.
Inflation is at the root of it. That's led to frustration, exasperation.
Isso é um problema para Biden em lugares como Atlanta, Detroit, Milwaukee e Filadélfia.
A problem for Biden in places like Atlanta, Detroit, Milwaukee and Philadelphia.
Eram palavras de Mario Parker da agência Bloomberg a falar à cadeia de televisão Fox. O apelo aos votos dos setores chaves e indecisos do eleitorado vai sem dúvida jogar um papel importante nos debates entre os dois candidatos. Já foram acordados 2 debates entre os dois candidatos, debates desses sem audiência, que se vão realizar a 27 de junho e 10 de setembro, portanto debates televisionados. June Speakman é professora de Ciências Políticas na Universidade Roger Williams e falou à Voz da América pelo Skype.
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his opponent, less interested in discussing the issues.
Trump é particularmente bom em centrar-se nos aspectos negativos dos seus oponentes, mas menos interessados em discutir as questões em debate. Eu penso que Biden vai tentar concentrar-se nessas questões, no que fez pela economia e menos nas características de Trump como candidato.
And less on Trump's characteristics as a candidate.
Palavras da professora June Speakman. John Fortier, do Centro de Estudos America Enterprise Institute, disse que é importante a data desses debates.
When you get close to the election and many voters are paying attention, those debates got a lot of viewership and people watching to really.
Quando está próximo das eleições e muitos eleitores estão a prestar atenção, esses debates têm muita audiência e as pessoas veem os debates para verificarem se ainda estão indecisas para tomarem uma decisão no último minuto. Palavras de John Fortier, do American Enterprise Institute. Esta semana, os candidatos prosseguem a sua campanha. Biden vai visitar o estado de New Hampshire hoje e depois irá a Boston. Trump deve esta semana visitar South Bronx, em Nova Iorque.
Da política americana, agora a política num continente africano, onde cada vez mais jovens querem estar envolvidos nas decisões políticas. Um exemplo chega-nos do Malawi, um país da África Austral, onde um jovem legislador quer fazer a diferença.
Faines Mangujua tornou-se a mais jovem legisladora do Malawi depois de garantir um assento parlamentar nas eleições de 2019. Atualmente tem 28 anos e tem uma mensagem para jovens aspirantes à política.
Está na altura de lutarmos por esses cargos. Podemos chegar a essas posições, quer sejamos do Partido Democrático Progressista, quer sejamos do Partido do Congresso de Malawi, de qualquer partido que consideremos adequado. Vão em frente e tentem as posições mais importantes, porque o Senegal ensinou-nos que qualquer posição pode ser alcançada pelos jovens.
Nayamiko Kambewa, de 35 anos, é um jovem aspirante a um lugar no Parlamento nas próximas eleições de 2025. Diz que os constrangimentos financeiros continuam a ser o maior obstáculo.
As pessoas esperam muito de um político no Malawi. Quando vem um político, esperam que lhes dê esmola em dinheiro. Por isso, esse é um outro problema que temos enquanto jovens, porque não temos dinheiro suficiente para dar às pessoas, para comprar as coisas para as pessoas. Elas querem ver-nos a dar-lhes pelo menos alguma coisa, alguma esmola. É um desafio grande que temos enquanto jovens políticos.
A União dos Jovens Políticos do Malawi está a defender uma maior participação dos jovens na política. Tem feito lobby para a redução das taxas de nomeação para os jovens aspirantes durante as eleições de 2025.
Queremos fazer pressão para que reduzam as taxas de nomeação dos vereadores e dos deputados que vão concorrer em 2025, de modo a que sejam reduzidas em 50%. Atualmente, a taxa de nomeação é de 75%. Para todos os que concorrem com menos de 35 anos de idade.
O analista político Vítor Chifoia desafia os jovens a manterem-se proativos para aumentar a sua representação na política.
A maior parte dos jovens pensa que é a responsabilidade e dever da geração mais velha de políticos dar o dinheiro aos políticos. Não, não é assim que funciona. As próprias pessoas precisam de se levantar para assumir essas posições.
A Política Nacional da Juventude do Malawi defende uma representação de 30% dos jovens nas estruturas de governação. O ministro da Juventude, o Shizi Mwankanduiri, admite os desafios para cumprir este requisito.
Tem sido uma questão de gênero do que uma questão de juventude. Por isso estamos agora a mudar essa narrativa para começar a incluir mais os jovens, para além de olharmos apenas para a questão do gênero.
The youth more. Start talking about the youth more.
Áreas remotas como estas tornar-se-ão em breve campos de campanha para os candidatos que se preparam para as eleições gerais de 2025. Estas zonas são, no entanto, consideradas difícil acesso pelos jovens candidatos, na sua maioria com dificuldades financeiras. O lado positivo é que os jovens têm uma vantagem numérica. São a maioria do país e, com determinação, alguns deles acabarão por chegar ao topo.
E agora o futebol, para notar um jogo do campeonato italiano ontem, em que Bolonha e Juventus, em luta pelo terceiro lugar no campeonato, ontem estiveram frente a frente e deu-se algo de sensacional. Bolonha a ganhar por 3-0 até aos 75 minutos e depois Juventus marcou 3 golos no espaço de 8 minutos. Incrível, sensacional. As duas equipas estão empatadas no terceiro lugar, com a mesma pontuação, Bolonha à frente por diferença de golos. Juventus entrou para este jogo no meio de grande instabilidade. O treinador Max Allegri tinha sido despedido na sexta-feira devido a incidentes registados no final da Copa d'Itália, que o Juventus ganhou. Allegri foi expulso e depois do jogo, apesar da sua equipa ter ganho, andou à pancada com árbitros, jogadores de outras equipas e jornalistas. Perdeu o emprego. Ainda no futebol, há a assinalar que o alemão Toni Kroos, do Real Madrid, anunciou que se vai reformar no final da época, após o Euro, que se inicia em junho. Grande jogador, Kroos deverá ainda participar pela seleção alemã na Taça das Nações Europeias, o Euro, como eu disse. Quem vai lá estar também é Cristiano Ronaldo, CR7, que está no Euro pela sexta vez. Tem 39 anos de idade, é o capitão de Portugal. Não, não é o mais velho da seleção portuguesa, o mais velho é o defesa Pepe, do Porto, tem 41 anos de idade. E ainda é duro, é. Por outro lado, há um jogador da seleção portuguesa com 19 anos. Podia ser filho de Pepe. Ronaldo tem o recorde de golos em competições internacionais, 128, e a revista inglesa Fofotu 442 revelou uma lista do que considera ser os 100 maiores jogadores da história do futebol europeu, e Ronaldo surge no primeiro lugar com Johan Cruyff, da Holanda, e Franz Beckenbauer, da Alemanha, a terem o lugar 2 e 3. O luso-moçambicano Eusébio também está na lista.
Nick Ivanov, Jaime Faria e eu, Amães Miguel, fizemos a terceira parte. A segunda parte dizia a terceira parte com Sérgio Nhambe.
E o Sérgio Nhambe já está aqui para a terceira parte e continuo com o Nick Ivanov e o Jaime Faria. Transmitimos ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos onde quer que esteja. A Voz da América em Português está no Facebook, YouTube, X e Instagram. A referência é Voa Português. Também podemos encontrar no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Os destaques da emissão de hoje: secretário de Estado americano condena pedido de captura de dirigentes israelitas. 40 pessoas mortas em ataque de rebeldes na Nigéria e governo anuncia a libertação de centenas de reféns. Autores de tentativa de golpe de Estado na República Democrática do Congo tinham empresas em Moçambique e dois viveram lá. Presidente do terceiro partido com assento parlamentar em Cabo Verde dá nota negativa ao governo. Ainda nesta edição temos como destaque que o presidente angolano não vai à cimeira da paz na Ucrânia. São 14 horas e 1 minuto na capital americana, votos de uma excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento. Os três suspeitos de conduzir um fracassado golpe de Estado na República Democrática do Congo, dois cidadãos americanos e o congolês Christian Malanga, que liderou o movimento, detêm um conjunto de empresas mineiras registradas em Maputo e Chimoio, em Moçambique. A empresa registrada em Chimoio tinha endereço inexistente. Ainda não houve qualquer reação do governo moçambicano sobre as movimentações dos três principais implicados.
Colin Duce, natural da Califórnia, portador de passaporte norte-americano, e Benjamin Polun, natural de Maryland, também nos Estados Unidos da América, residiam no bairro de Alto Maé, no centro da cidade de Maputo, enquanto que Christian Malanga, congolês, vivia nos Estados Unidos da América, portador de passaporte emitido pelo Eswatini, onde viveu como refugiado e tinha negócios com a família real. Ambos tinham negócios em Moçambique e em Eswatini, ligados à atividade mineira. Boletins da República, consultado nesta terça-feira 21 pela Voz da América, indicam que Colin Duce, Benjamin Polun e Christian Malanga eram sócios da Bantu Mining Company, uma empresa envolvida em atividade mineira, criada em julho de 2022. Em abril do mesmo ano, Duce, Polun e Malanga abriram a CCP Mining Solution, em que cada um controlava 33,33% das ações igualmente envolvidas em atividade mineira. Os três também registaram a Global Solution Moçambique, que já tinha sido fundada em 2019 na Eswatini, onde Malanga controlava 55% contra 45% de Polun. A firma registrada em Chimoio, província de Manica, em setembro de 2022, atua na área de mineração, construção civil, segurança, educação e saúde. Em declarações à Voz da América, Seferino Caíto, do Departamento das Relações Públicas do Cartório Notarial de Manica, confirmou a existência das empresas e uma investigação da Voz da América, o domicílio que consta do registro, constatou que ela não está domiciliada no endereço. Aliás, a rua referida no endereço não existe na toponímia de testemunho.
Aqui, a nível do cartório, normalmente nós fazemos as escrituras, quer por cotas unipessoal ou então de muitos sócios. Muito pouco fazemos sociedades anónimas, mas o certo é que esta empresa foi constituída aqui a nível do cartório, como dizia antes, no dia 21 de setembro de 2022. As partes normalmente quando é assim fazem-se aqui ao cartório, ou as devidas identificações, a reserva de nome, e a nosso nível cabe naturalmente fazer o documento que se chama de escritura pública para a constituição de sociedade. O objeto da empresa consta do artigo 3º, que é a mineração, segurança, construção civil, educação, saúde, pesca, agricultura e prestação de serviços
e outros conexos. O jurista Sérgio Duque lamenta que as entidades legais tenham deixado escapar a obrigação de conhecer o domicílio destes, anotando que o Estado moçambicano precisa se distanciar do incidente.
Sim, o Estado moçambicano tem que se distanciar, mas ao mesmo tempo era preciso fazer qualquer coisa para evitar que no futuro situações dessa natureza existam.
Nascido em 1983, na então República do Zaire, Christian Malanga teria morrido durante a tentativa de golpe de Estado, segundo a imprensa congolesa. Os homens armados também invadiram a residência do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças da RDC, num ataque que deixou pelo menos 3 mortos, 2 polícias encarregadas da segurança do político e um agressor. Durante a madrugada do fracassado golpe de Estado, o ativista da diáspora congolesa Christian Malanga, que afirma ser um ex-militar, publicou vários vídeos ao vivo na sua página de Facebook, mostrando um grupo de homens armados em uniforme militar no Sagão e nos jardins do Palácio da Nação, a residência oficial do presidente Félix Tshisekedi. Em Washington, onde o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que Christian Malanga não é cidadão americano e não confirmou que seja residente. Quanto aos 2 cidadãos americanos, ele afirmou que não se podia pronunciar por motivos de privacidade. A União para a Democracia e Progresso Social, partido no poder na RDC, anunciou uma marcha em repúdio à tentativa de golpe de Estado. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, condenou veemente a tentativa de golpe de Estado ocorrida 19 de maio. Ainda não houve qualquer reação do governo moçambicano sobre as movimentações dos 3 implicados no país. A Voz da América contactou a Embaixada dos Estados Unidos em Maputo para comentários, mas continuamos a aguardar uma resposta. Falou-vos de Chimoio, André Catueira, para a Voz da América.
Obrigado, André Catueira. Agora vamos para Angola, onde o presidente daquele país declinou o convite do seu homólogo ucraniano para participar na Cimeira sobre Paz na Ucrânia, que se realiza nos dias 15 e 16 de junho na Suíça. Numa nota publicada no Facebook nesta terça-feira, a Presidência da República informou que João Lourenço foi hoje convidado pelo presidente Volodymyr Zelensky para participar na Cimeira sobre a Paz na Ucrânia. No entanto, o chefe de Estado agradeceu ao presidente ucraniano pelo convite, mas, por razões de calendário, não poderá participar, acrescenta a nota. A Voz da América falou com o investigador e especialista em relações internacionais, Osvaldo Mboko, que fez a seguinte leitura desta decisão de João Lourenço.
Temos é que discutir qual é o posicionamento do Estado angolano face ao conflito russo-ucraniano. E é de domínio público que Angola tem um posicionamento claro quanto a esta matéria, que tem estado a apelar da necessidade de se invocar os meios pacíficos de resolução de conflito para o deferimento daquilo que tem sido o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E também é de domínio público que, na perspectiva do Estado angolano, a Rússia deve dar o primeiro passo para aquilo que pode ser o processo de paz. E vimos em outros momentos em que a Rússia anexou as 4 províncias da Ucrânia, o Estado angolano condenou ao nível das Nações Unidas, votou favorável à condenação a nível das Nações Unidas, e o discurso oficial do Estado angolano tem estado a andar na perspectiva que não pode existir povo subjugado. Claramente, se o presidente João Lourenço fosse para esta cimeira, teria um maior simbolismo político e também de apoio daquilo que tem sido a posição do Estado angolano face ao conflito russo-ucraniano. Mas ainda assim, o presidente aproveitou uma conversa telefónica que teve com o presidente Zelensky, no sentido de reafirmar a posição de Angola face a este conflito, e penso que este reafirmar do facto do presidente João Lourenço demonstra claramente a posição de Angola face a essa questão.
Refira-se que o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, já confirmou a sua participação na Cimeira da Paz na Ucrânia.
E ainda sobre Cabo Verde, na semana passada, o primeiro-ministro daquele país fez um balanço muito positivo dos 3 anos de governação do seu segundo mandato. Em entrevista à Voz da América, João Santos Luiz, presidente da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, diz que o governo atual não tem dado respostas aos problemas do país. O presidente do terceiro partido no parlamento aponta uma política fiscal inimiga do investimento, letargia no setor primário da economia, inexistente política de transportes e poucas respostas aos problemas da diáspora.
O governo tem feito as moucas das nossas sugestões. Para nós, esta governação, os 3 anos de governação, não satisfaz. O país podia estar muito melhor, podíamos estar com um ambiente de negócio muito mais pujante, não temos, porque o ambiente de negócio, infelizmente, está, infelizmente, a atravessar por momentos difíceis em termos de acesso a financiamento, em termos dos custos operacionais bastante elevados, estou-me a referir os custos de contexto. Temos um setor primário da economia que não funciona, ou então funciona com muita dificuldade. Um setor, um setor primário que inclui a agricultura, a pesca e a pecuária. Nós temos muitas unidades hoteleiras no país, mas nós não, internamente não estamos a criar as condições para que este setor primário da economia consiga fornecer efetivamente os produtos àquelas unidades hoteleiras, pelo menos em 30 a 50%. O governo ignora o poder local, não criando as condições para que tenhamos uma verdadeira descentralização de poder para que as ilhas possam desenvolver todas as suas potencialidades, para que as ilhas possam ter autonomia de pensamento e autonomia de desenvolvimento. Na imigração, como pode perceber, aqui nos Estados Unidos, temos alguns problemas que têm vindo a arrastar desde muito tempo e que o governo ainda, durante os 8 anos de governação, não conseguiu resolver. Estamos a referir à situação do transporte. A política de transporte no país não existe. A conectividade entre as ilhas é muito deficiente. Temos também uma política fiscal que é uma política inimiga do investimento. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, há cabo-verdianos que já estão cá desde há muito tempo e que têm alguma capacidade de financiamento e de implementação de projetos no país. Mas, devido à política de fiscal existente no país e que não é, que consideramos que não é amiga do investimento, esses imigrantes enfrentam muitas dificuldades, em colocar, o investimento forte nas ilhas.
Continuamos com mais notícias na terceira parte da nossa emissão vespertina. Como a Voz da América informou, inundações históricas varreram o sul do Brasil no início deste mês, destruindo tudo o que encontraram no caminho. As enchentes ceifaram mais de 150 vidas e deixaram mais de 500 mil pessoas deslocadas. Os cientistas atribuem esta devastação sem precedentes a uma confluência de várias condições meteorológicas, todas influenciadas pelas alterações do clima. O nosso colaborador Ian Bouchard fez essa reportagem, que aqui é apresentada por Álvaro Lugero Andrade.
Parece que um tornado atingiu este bairro de Cruzeiro do Sul, uma pequena cidade no sul do Brasil, não muito longe da fronteira com a Argentina. As inundações causaram esta devastação, varrendo casas, edifícios e sinais de vida em questão de dias. Marcos Pereira é um morador da cidade.
Isso aí é uma cidade. Era uma cidade do Passo de Estrela, sabe? Era uma cidade, tinha asfalto, tinha clínica ali, tinha um açougue ali, tinha um armazém, sabe? Era uma cidade. Isso aí ficou devastada. Terminou tudo.
A destruição é semelhante noutras cidades da região. Depois que as enchentes atingiram neste mês o sul do Brasil, matando mais de 150 pessoas e forçando mais de 500 mil brasileiros a deixarem suas casas. Algumas áreas receberam até 10 vezes mais a quantidade normal de chuva. Elisete Petri veio ver o que sobrou da casa onde morou por mais de 40 anos. A professora aposentada encontrou o telhado no quintal e a porta da frente alojada numa árvore a mais de 100 metros de distância.
Às vezes até pode ser uma covardia a gente não querer ver isso, mas é muito complicado, é triste. Uma história que fica aí, que nem diz a minha filha, foram muitos momentos bons que a gente passou aqui.
Ela mora em Arroio do Meio, uma pequena cidade que ficou isolada por muitos dias após as enchentes. Isso porque a principal ponte que liga a cidade às outras maiores da região também foi destruída. Os cientistas atribuem esta devastação sem precedentes a uma confluência de condições meteorológicas ligadas às alterações climáticas. O governo brasileiro afirma que muitas áreas não podem ser reconstruídas devido ao aumento do risco de eventos climáticos extremos. Egon e Edir Paller dizem que decidiram sair antes mesmo da decisão oficial ter sido tomada. A casa deles é uma das poucas que restam, mas todo o resto desapareceu.
É complicado, sabe, né? Porque o cara tem uma vivência aí a vida inteira, que nem eu trabalhei ali no costume, 45 anos, e juro, né? Eu sinto, sabe, né? Mas o senhor vai fazer o quê? Ah, é difícil de decidir, é difícil de fazer a coisa certa.
A destruição é vasta e generalizada. Os moradores daqui parecem estar cientes de que levará anos até que a vida volte ao normal, se é que isso poderá acontecer.
Eram os brasileiros a lamentarem-se pelas inundações devastadoras. Agora voltamos para aqui nos Estados Unidos e hoje é terça-feira, dia de política americana e ano eleitoral, também é ano de caça aos votos. Os candidatos à presidência, Joe Biden e Donald Trump, procuram os votos dos afro-americanos há pouco mais de um mês do primeiro debate entre os dois. João Santa Rita.
O presidente Joe Biden esteve nos últimos dias envolvido numa ofensiva eleitoral junto de votantes afro-americanos. Biden deu entrevista às estações de rádio viradas para a população afro-americana, falou sobre a decisão dos anos 60 de se acabar com a discriminação nas escolas, visitou aqui em Washington o Museu de História Africano-Americana e falou na cerimónia de graduação de uma universidade tradicionalmente afro-americana, a Morehouse College. Isto depois de várias sondagens indicarem uma queda no apoio desse eleitorado. Uma sondagem do jornal New York Times revelou que 22% do eleitorado afro-americano diz que irá votar por Trump em 6 dos estados considerados vitais. Nenhum candidato republicano ganhou mais de 12% do eleitorado afro-americano na história das eleições. A cadeia de televisão Fox teve uma sondagem que diz que há uma queda de apoio de Biden entre esse eleitorado de 8% em relação às eleições anteriores. Há que dizer que esses números indicam claramente que a esmagadora maioria do eleitorado afro-americano continua a apoiar Biden, mas essa queda de apoio, em grande ou menor escala, pode ser ainda determinante em eleições que, a julgar por essas sondagens, vão ser extremamente renhidas, com diferenças percentuais estaduais, em alguns casos, de menos de 1%. Qualquer queda de um eleitorado é, portanto, de importância vital. A campanha de Biden disse não acreditar nas sondagens, mas Mario Parker, um jornalista afro-americano da agência Bloomberg, disse que isso não é verdade.
If anything, what you just ran down in terms of his schedule over the past week shows that he does believe the polls. Given that they are a snapshot in time, the fact that he's done such extensive research.
Se há que acreditar em algo é que o calendário da sua campanha, que você acabou de descrever, mostra que ele acredita nas sondagens. O facto de eles terem feito estudos para os seus eventos mostram que acreditam nessas sondagens. E falar com eleitores negros vê-se que algumas dessas coisas são bem verdade. A inflação é a raiz disso.
Inflation is at the root of it. That's led to frustration, exasperation.
Isso é um problema para Biden em lugares como Atlanta, Detroit, Milwaukee e Filadélfia.
A problem for Biden in places like Atlanta, Detroit, Milwaukee and Philadelphia.
Eram palavras de Mario Parker da agência Bloomberg a falar à cadeia de televisão Fox. O apelo aos votos dos setores chaves e indecisos do eleitorado vai sem dúvida jogar um papel importante nos debates entre os dois candidatos. Já foram acordados 2 debates entre os dois candidatos, debates esses sem audiência, que se vão realizar a 27 de junho e 10 de setembro, portanto debates televisionados. June Spickman é professora de Ciências Políticas na Universidade Roger Williams e falou à Voz da América pelo Skype.
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his
opponent less interested in discussing the issues.
Trump é particularmente bom em centrar-se nos aspectos negativos dos seus oponentes, mas menos interessados em discutir as questões em debate. Eu penso que Biden vai tentar concentrar-se nessas questões, no que fez pela economia e menos nas características de Trump como candidato.
And less on Trump's characteristics as a candidate.
Palavras da professora June Speakman. John Fortier, do Centro de Estudos America Enterprise Institute, disse que é importante a data desses debates.
When you get close to the election and many voters are paying attention, those debates got a lot of viewership and people watching to really.
Quando está próximo das eleições e muitos eleitores estão a prestar atenção, esses debates têm muita audiência e as pessoas veem os debates para verificarem se ainda estão indecisas para tomarem uma decisão no último minuto. Palavras de John Fortier, do American Enterprise Institute. Esta semana, os candidatos prosseguem a sua campanha. Biden vai visitar o estado de New Hampshire hoje e depois irá a Boston. Trump deve esta semana visitar South Bronx, em Nova Iorque.
Obrigado, João Santa Rita. Agora vamos à nossa rubrica Saúde. Em Angola está em curso a primeira ronda de vacinação contra pólio e a Organização Mundial da Saúde divulgou a lista atualizada de patógenos bacterianos prioritários de 2024.
E nos próximos minutos vamos falar aqui de saúde. Convosco está Ana Guedes. Em Angola está em curso a primeira ronda de vacinação contra a pólio. A imunização é a nível nacional e decorre do porta a porta. A campanha foi lançada no município de Viana, arredores de Luanda, com o apoio da Organização Mundial de Saúde e Unicef. Segundo a ONU News, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Alberto Pinto Sousa, destacou que a principal estratégia de vacinação é pedir à população que facilite o acesso dos vacinadores às suas residências para imunizar todas as crianças, garantindo assim a sua proteção contra a doença. O responsável pela saúde acrescentou que a vacinação de crianças para a pólio é uma medida de saúde pública e um compromisso com o futuro mais saudável e, citamos, com o progresso e a prosperidade de Angola. A representante da ONU em Angola, Zaira Virani, ressaltou que a campanha reafirma o compromisso de Angola com o objetivo de desenvolvimento sustentável, sobre saúde e qualidade e bem-estar, e o compromisso da ONU em apoiar Angola nos esforços para superar esses desafios e alcançar essa meta vital. Virani disse ainda que a ONU está determinada a garantir que todas as crianças em Angola tenham acesso à vacinação e cuidados de saúde essenciais. A pólio pode ser transmitida de forma oral ou fecal e a vacinação pode evitar deficiências motoras. A pólio é uma doença viral altamente contagiosa que ainda representa uma ameaça para crianças em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, divulgou a lista atualizada de patógenos bacterianos prioritários de 2024. A atualização é considerada fundamental para enfrentar a resistência antimicrobiana, destacada pela agência como um dos maiores desafios de saúde global. A resistência antimicrobiana ocorre quando bactérias, vírus, fungos e parasitas já não são contidos pelos medicamentos que existem, aumentando o risco de propagação de doenças e também provocando mais mortes. O problema é motivado, em grande parte, pelo uso indevido e excessivo de antimicrobianos, entre eles quando estes medicamentos estão fora de prazo. A lista atualizada contém 15 famílias de bactérias resistentes a antibióticos, agrupadas em categorias de prioridade crítica, alta e média. A lista serve de referência para o desenvolvimento de novos tratamentos. A diretora-geral adjunta da resistência antimicrobiana da OMS, Yukiko Nakatani, ressaltou a importância de mapear a carga global de bactérias resistentes aos medicamentos e avaliar o seu impacto na saúde pública. Segundo ela, desde que a primeira lista de patógenos bacterianos prioritários foi lançada em 2017, a ameaça da resistência antimicrobiana intensificou-se, minando a eficácia de numerosos antibióticos e colocando em risco muitos dos ganhos da medicina moderna. E pronto, aqui foram Minutos de Saúde na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Consigo esteve Ana Guedes. Desejo a todos uma boa semana na saúde, o melhor possível e, como sempre, estamos juntos.
E eu, deste lado, convido-lhe a continuar comigo para as notícias internacionais.
O secretário de Estado americano Anton Blinken disse hoje que os Estados Unidos permanecem bastante preocupados com as ações militares israelitas na cidade de Rafah. Ao mesmo tempo, contudo, Blinken rejeitou a decisão dos procuradores do Tribunal Penal Internacional que pediram mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Yoav Gallant, decisão que considerou profundamente equivocada, que complicaria as perspectivas de chegar a um acordo sobre as negociações. Homens armados em motocicletas mataram cerca de 40 pessoas na Nigéria na noite de segunda-feira, num ataque a uma vila no centro. Bandidos armados em motos invadiram a aldeia de Zurak, no distrito eleitoral de Wasse, disparando tiros e queimando casas, disse por telefone o comissário de informação do distrito. Esta região é conhecida pelas significativas reservas de estanho, zinco, chumbo, onde investiram empresas nigerianas e estrangeiras. Entretanto, centenas de reféns, na maioria crianças e mulheres, mantidos em cativeiro pelos extremistas do Boko Haram, no Nordeste, foram resgatados de um enclave florestal e entregues às autoridades, informou o Exército. E dessa forma fizemos a emissão vespertina. Eu sou Sérgio Nhambi, Jaime Faria na produção e o Nick Ivanov na técnica. Cuidem-se.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Um elemento central da estratégia dos Estados Unidos em relação ao ciberespaço é o esforço para construir a solidariedade digital, trabalhar em conjunto para oferecer assistência mútua às vítimas de atividades cibernéticas maliciosas e de outros danos digitais, escreveu o secretário de Estado Antony Blinken na Estratégia Internacional para o Ciberespaço e a Política Digital dos Estados Unidos, recentemente divulgada. Um exemplo da solidariedade digital é o trabalho realizado pelos Estados Unidos quando o governo da Alemanha entrou em contacto com o país depois de ter detectado atividade cibernética maliciosa perpetrada pelo grupo russo APT-28, que visava um partido político alemão, disse a subsecretária adjunta principal do Gabinete do Ciberespaço e da Política Digital dos Estados Unidos, Jennifer Abacus.
It came to us. It asked us to join in attributing this activity. It gave us information that we were.
A Alemanha veio ter connosco. Pediu-nos que nos associássemos à atribuição desta atividade. Deu-nos informações que pudemos verificar e ficámos muito satisfeitos por podermos apoiar esta atribuição, tanto a nível bilateral como através da NATO. Reunimos-nos com a União Europeia e os aliados da NATO para condenar a atividade e apoiar os esforços para combater as atividades cibernéticas perturbadoras e responsabilizar os ciberatores maliciosos. A subsecretária adjunta principal, Bacos, salientou que o APT-28 faz parte da Direção Principal de Informações do Estado-Maior da Federação Russa, a GRU, e é uma entidade cibernética maliciosa bem conhecida, com uma longa história de envolvimento em comportamentos estabilizadores e perturbadores.
The United States has previously indicted and sanctioned actors associated with APT-28.
Os Estados Unidos já indiciaram e sancionaram anteriormente atores associados à APT-28 pelo seu envolvimento numa vasta gama de atividades cibernéticas malignas, como as operações sustentadas da Hack and Leak, que visaram a Agência Mundial Antidopagem, e as atividades cibernéticas destinadas a interferir nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. Naturalmente, estas são apenas algumas das muitas atividades malignas, perturbadoras e destabilizadoras associadas à APT-28. No que respeita ao ataque na Alemanha, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ajudou a remediar a rede de routers de pequenos escritórios e de escritórios domésticos que foram utilizados pela APT-28 para levar a cabo os seus ataques e os Estados Unidos ajudaram a impedir que o GRU recuperasse o acesso aos dispositivos remediados. Todos nós precisamos de reconhecer que existem ciberatores maliciosos e persistentes que continuarão a procurar oportunidades para levar a cabo intrusões cibernéticas estabilizadoras, afirmou a subsecretária adjunta principal Bacos. Precisamos de solidariedade digital, o que significa trabalhar em conjunto para atingir objetivos comuns. Mantermos-nos unidos, ajudar os parceiros a desenvolver capacidades e prestar apoio mútuo. Acabamos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.